Você está ouvindo o Casal Flix. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast Casal Flix. Eu sou a Ana e mais uma vez aqui, como sempre, de costume, redundante, meu queridíssimo companheiro de marido e... de bancada e marido.
Felipe Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi o carnaval? Como é que foi seu carnaval, amor?
Inexistente.
Carnaval esse ano meio que não existiu, né?
É.
Mas é bom, né, amor? É bom para as pessoas verem que a pandemia é um bagulho sério, né? Tinha muita gente brincando, pensando, vai dar nada não, vai ter carnaval sim, sei lá o quê. E não teve, né?
É.
As pessoas têm que levar a sério. E o que você tá fazendo de bom? O que você assistiu de bom esses dias? Conte pra mim. Você lembra?
O que eu assisti de bom?
É.
BBB.
BBB?
É.
E o que você vai ver hoje? O que vai acontecer hoje?
Hoje o Nego D vai ser eliminado.
E se ele não ser eliminado, você vai quebrar a cara, hein?
Não, se ele não ser eliminado, é sinal que é manipulação, né?
Isso é verdade.
Porque é impossível ele não ser eliminado, velho.
Mas eu quero ver o que...
Ainda mais porque, ao contrário da Fazenda, tipo assim, na Fazenda, você vota em quem você quer que fique, né?
É.
Então os votos se dispersam mais. E no BBB, como você
vota em quem,
vota
quer,
em quem quer que saia, então o voto fica mais, fica melhor direcionado. Então a porcentagem dele vai ser muito grande.
E eu acho melhor votar assim, você não acha, não?
Eu acho.
Eu acho muito
porque,
melhor
tipo
votar
assim.
Porque,
tipo assim, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que você quer que fique, né?
Uhum.
Só que aí, às vezes, tem que equilibrar.
Você tem que votar no outro.
Tem que votar no outro também, porque senão, entendeu? O outro fica esquecido, porque fica brigando as duas, vamos supor, igual, tem dois fortes e um mais ou menos, né?
Sim.
E um desses fortes é o que a gente quer que saia. Aí a gente fica votando, né?
Não,
fica votando no outro forte, só que o outro, mais ou menos, ninguém vota nele. Acaba que ele sai.
É.
É isso que
exatamente
acontece. E quando você vota
em quem quer que sai, você tá focando o ódio só em uma pessoa.
Só em uma pessoa, exatamente.
E a força do ódio, amor, é uma das maiores forças que existe, a força do ódio, amor.
Isso é verdade.
E as pessoas estão focando pra esse cara sair.
É.
Mas eu quero ver, amor, como vai ser o desenvolvimento da...
Tá tendo
BBB?
Um perfil até que tá fazendo...
Fizeram funk do bicho da saída dele.
Não, e tipo assim, eles vão tipo sortear pra acho que 10 pessoas, vão mandar um pix pra 10 pessoas que acertarem a porcentagem de rejeição dele.
Pix de quanto?
R$100.
Olha, é bom, hein? Tá ruim, não. Mas o que eu ia falar é o seguinte, amor, sobre essa questão do BBB, é o desenrolado que vai acontecer depois que ele sair, porque aí a Carol Conká e a...
E o Projota
e com a Nanda tá lá,
Lumena.
A psicóloga, a Lumena, eles vão falar assim, caralho, porque eles pensam que tá por cima da carne seca, né?
É.
No momento que um do grupo deles sair, elas vão mudar o comportamento, você vai ver.
Vão mesmo.
E o Fiuk vai ficar se achando pra caralho, não,
o
Brasil está comigo e tal.
Não tem nenhuma. se fosse outra pessoa no lugar do Nego D, quem ia sair era o Fiuk. Tipo assim, a Sarah, ela não tá nem correndo perigo, entendeu? Mas se fosse outra pessoa... No lugar do Nego D, quem sairia era o Fiuk.
Eu não sei de onde esse cara é humorista, né, velho? Um cara sem graça do caralho, né? Esse bicho, velho. Mas, enfim. Ah, uma coisa que eu pensei que a gente não quer assistir, a gente acabou assistindo de novo, foi aquele filme lá, Cor Que Caiu do Espaço, né, velho? Eu pensei que eu nunca mais ia ver aquele filme na vida, tá ligado?
Pois é, mas eu também pensei.
É, o filmezinho Filha da Mãe, né?
Uhum.
Mas, enfim. Então, amor, o que a gente vai falar hoje pro pessoal... Fala aí o que é e lê, por favor, a sinopse pra gente.
Então, a gente vai falar sobre a nova série da Netflix, que estreou aí esse mês. É, nessa semana aí, eu andei vendo o pessoal comentando muito, muita gente tá assistindo. É, já tá tendo meme e tal, tá sendo a série mais comentada aí, né? Que é Cidade Invisível.
Entendi. É, lê a sinopse pra gente.
Um detetive, atormentado pelas investigações de um assassinato, se envolve em uma batalha entre o mundo visível e um reino subterrâneo habitado por criaturas folclóricas.
Interessante. O que eu mais gosto, amor, da atualidade agora, em relação a Netflix, em relação a também outros canais de streams e tal, é a facilidade que tem pra assistir coisas... que não fazem parte do seu país, entendeu? Igual, essa série, ela tava sendo muito vista fora daqui, muito vista nos Estados Unidos, na Europa, nos países ali asiáticos. E essa facilidade que a Netflix proporciona de outros países estarem vendo algo de fora, eu acho legal, né? Porque antigamente, para você conseguir ver um filme estrangeiro, você tinha que baixar por torrent, ou você tinha que ir numa locadora, aquelas locadoras que eram mais de filmes premiados e tal. Era uma dificuldade para você assistir filmes de outros países. E geralmente, quando eu vim, era o quê? Era filmes espanhóis, ou filmes ali da Europa. Não eram filmes de qualquer região, entendeu? De qualquer país. Eu acho muito legal essa facilidade que a Netflix tem de diversidade, entendeu?
É, mas tipo assim, isso é eu não acho dificuldade, era como as coisas eram na época. Você enxerga que era dificuldade hoje porque as coisas mudaram completamente e tal. Mas na época você não achava que era dificuldade, era a situação normal, né? E tipo assim, a gente também não sabe como no caso, fora daqui, fora do Brasil. Como que faz pra esse material nosso chegar lá, né? Então, isso é uma coisa que, tipo, nesse caso, eu não sei se dá pra correlacionar, né? Porque é uma série nacional aqui, nossa, né? E tal, mas eu não sei como que as coisas chegam. Talvez chegue mais fácil ou mais difícil lá pra fora, né?
Não, então, pela Netflix, ela chega bem rápido e bem fácil. Antigamente, não tinha Netflix pra ser essa porta, entendeu? Pra outros países, isso que eu tô te falando.
Sim.
Mas é legal uma série...
Mas era natural, porque eram como as coisas eram, né?
É, eu acho que a maioria dos países sempre chegou mais Estados Unidos, né? Sempre chegou mais Hollywood e tal, diferente de atualmente, que tá, né, sendo mais diverso. E é legal você ver os gringos comentando de uma série brasileira que é sobre criaturas folclóricas, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho a ideia da série muito legal.
Não, sim, a ideia da série é muito legal. Eu sempre gostei muito, eu sempre levantei essa bandeira que tipo, o Brasil... Cara, é porque, assim, o brasileiro tem essa mania de só valorizar o que é de fora, né?
Isso é verdade.
E muita gente só tá consumindo também essa série por causa que... quem é de fora tá valorizando. Então, se quem é de fora tá valorizando, vamos valorizar também pra gente não ficar por baixo, né? Porque o brasileiro é assim. A gente é muito reconhecido lá fora, entendeu? Até pelas novelas, entendeu? E nego fica aqui falando mal, entendeu? Se, tipo, talvez não tivessem comentando, talvez o povo aqui ia estar era chincalhando, entendeu?
Sim, em relação de novela aí, a Globo, ela tá anos luz de muita emissora aí fora do país. Ela é uma das principais ali em relação à produção de novela. A produção
e as novelas,
da Globo é inacreditável.
Se eu não me engano, as novelas da Globo, elas fazem muito mais sucesso fora do Brasil do que aqui dentro, entendeu?
Fazem muito sucesso. Avenida Brasil, essas novelas assim, elas saem daqui com muita força, né?
Sim.
São bem reconhecidas fora.
Os filmes também.
É, os filmes eu acho que não consegue chegar tão fácil
não,
fora.
Sim, mas
só os mais hypados, entendeu?
Quando chega, entendeu?
É, igual Que Horas Ela Volta, ficou bem conhecido atualmente. Atualmente, sim, alguns anos atrás, Tropa de Elite, Cidade de Deus.
Não, mas isso é porque são os mais...
hypados.
É, e é o que a gente ficou sabendo, entendeu?
Sim.
Mas, tipo, aí você fala assim, dificuldade e tal. Não existe essa dificuldade, porque sempre os filmes passam na TV, entendeu? Só que as pessoas não valorizam. O Cinemark, ele tem uma campanha muito legal que eles fazem todo ano de valorização de filmes nacionais, que eles fazem aquele festival, que eles, se eu não me engano, eu não sei se é um dia ou se é uma semana, alguma coisa assim, mas sempre tem uma temporada no ano que eles fazem, que eles passam só filmes brasileiros e com ingresso a preço reduzido do que é normalmente, entendeu? Justamente pra a gente aqui ter esse acesso e ver e valorizar. E nem assim o povo vai, entendeu?
Mas você sabe por que começou esse preconceito, né? Começou esse preconceito por causa daqueles filmes idiotas ali do Léo Hassum, de comédia.
Ah, muito
Cola,
antes disso, muito antes
até
disso.
Até Calma Onde Você Para, esses filmes da Globo que são tipo Zorra Total ali, de piadinha e tarará. Esses filmes que fazem muita gente se afastar do cinema brasileiro.
Mas é porque a pessoa não vai atrás, a pessoa não...
É porque tem que garimpar, no Brasil tem que garimpar, velho.
Não necessariamente,
um
não necessariamente, sabe por quê?
Porque filme bom.
Porque, por exemplo, esse filme de Neon Rassoud, não sei o que, é tipo o Adam Sandler, tipo esses filmes assim, e o povo adora. E o povo assiste, o povo gosta, porque é
mas
de
aí,
fora.
Mas aí afasta a galera que gosta de filme hollywoodiano, entendeu? Porque o cara vê em Hollywood John Wick, aí chega aqui e tá... Leandro Rassuno, até que a sorte não separe,
por
42,
mas aí
entendeu?
Que tá, por falta de incentivo, porque justamente o nego sabe que o público não vai vir, que não arrecada, e tipo assim, a produção já soa pra caramba pra fazer, e quem tem dinheiro, quem tem patrocínio, é esses filmes aí, de Leandro Rassuno, desse povo, entendeu?
É o
talvez,
que dá dinheiro atualmente aqui no
exatamente,
Brasil.
Exatamente, talvez, se o público valorizasse mais, os filmes de qualidade iriam pro cinema, muitas vezes tem muitos que vai, que a gente tem que procurar onde é que tá. Às vezes fica nem uma semana em cartaz e tal, entendeu?
Você vê isso complicado. Muito pelo filme O Doutrinador, que saiu, que era tipo uma versão de O Demolidor ali, do John Wick, que era brasileiro. E foi um fracasso de público
no
Brasil.
Mas para de ficar comparando.
Não, mas o filme...
Eu também não acho
mas
legal.
A pegada do filme é essa. É tipo Demolidor, entendeu?
Porque é tipo
é um
assim.
Justiceiro e tal. Então... E não deu certo no Brasil. Por quê? Porque a galera aqui... É, ou tem preconceito de ver esse tipo de filme ou gosta de filme ali do Leandro Hassum. Aí,
eu acho que é porque tem preconceito, porque não conhece, porque já fala assim, ou a frase pronta, o filme brasileiro não presta. Então, o filme brasileiro não presta. Então, nego, viu que é brasileiro, não se dá nem, entendeu? Ao, tipo assim, a chance de assistir. Agora, se fosse
aí qualquer... incentiva a galera,
exatamente.
Não vai querer fazer, né? E, um filme que vai sair, que iria sair ano passado, que a gente até chegou a comentar, não sei se foi no podcast... Que era sobre a menina lá que matou os pais, né?
Ah, Suzane von Richthofen. Eu acho que vai sair ainda.
Esse filme tava com uma promessa boa, né? A gente viu
que eram dois filmes, na verdade. Era tipo assim, meio que... E era uma proposta massa, diferente deles fazerem dois filmes, né? Contando os dois lados da história e soltarem ao mesmo tempo, né?
Como é que era? Tipo assim, a menina
que... Era a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, se eu não me engano.
É, o menino que matou meus pais. É, deve ser alguma coisa assim. E era assim, a ideia
era a visão dos... A história contada pelo lado da Suzane e a história contada pelo lado do Cravinhos.
Sim, e a ideia... Era você acabar um filme e já ir próximo
assistir
o próximo.
E tirar suas conclusões, né? De que lado você acha que tá falando a verdade, né?
Exatamente. E
inclusive, que... é a Carla Dias que tá no BBB. Que...
Ah, é?
É.
Ah, caramba. É a lourinha branca, né?
É, ela que faz a Suzane.
Uma aparência semelhante à dela, sim.
Talvez ela ter ido pro BBB, ela estar no BBB, alavanque bastante.
Pode
essa
ser.
Essa questão da divulgação do filme, né?
Sim, com certeza.
Tomara, porque esse filme é um filme que eu já tava ansiosa pra ver, mas só que tava esperando muito esses filmes, né, que são dois.
Exagerado
só
por causa
que,
da pandemia.
Só que aí a pandemia atrapalhou, aí eu não sei como é que vai ser.
Mas o que eu gostei também da Cidade Invisível, eu gostei muito desse reconhecimento que as pessoas estão dando. E é bom que é um incentivo pra Netflix fazer outras séries assim brasileiras, né?
Não, tem série brasileira, é uma série que também brasileira, essas últimas semanas aí. Que fez muito sucesso, aquela lá é... Bom Dia, Verônica, como é que é?
É alguma coisa assim, Verônica mesmo.
Não sei o que.
Bom Dia, Verônica, alguma coisa assim. E também tem 3%, né? 3% também ficou famoso há uns dois anos atrás aí e tal. Mas esse Bom Dia, Verônica...
Deixa eu ver se é Bom Dia, Verônica.
Bom Dia, Verônica. Essa série,
que
Bom Dia, Verônica...
Eu acho que ela é tipo investigativa, alguma parada assim, né?
Ela é meio que de serial killer e tal.
É, essa eu ainda não assisti, mas eu vou... Vamos ver. Tem vai na Netflix, tem várias séries. Tem uma série que ela é tipo de humorzinho, que ela só tem uma temporada, não sei se vai ter mais. Mas ela, os episódios são curtos e tal, eu assistia todo dia indo pro trabalho. Que é Necrópolis. Que ela o enredo dela acontece num necrotério, só que ela é uma série bem humorada.
Ah,
ela é
tá.
meio, ela é tipo assim, bem humorada, aquele humor meio sarcástico assim, tem uns personagens assim meio paspalhão, meio de confusões que acontecem ali no ambiente de trabalho nesse necrotério. Ela é uma série muito bacana, eu gostei bastante também. Ela é mais leve, apesar de ser
tipo
no
ambiente de trabalho, então?
É ambiente de trabalho.
Tipo The Office, então?
Não. É.
Mega loja lá, aquela também da...
Tipo,
da
é tipo, é bem humorada e o ambiente de trabalho é um necrotério e também tem Tem cada episódio tem um enredo principal, né? E cada episódio tem um assuntinho pra resolver, uma investigaçãozinha, alguma coisa, tá. Entendeu? Tem uma delegada que tá lá investigando os negócios. Ela é bem legal.
Os episódios são tipo assim, cada episódio é um assunto, mas eles interligam entre eles? Ou...
Sim, interliga.
Pô, legal. Eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a assistir.
É, eu assisti ela. Ela é de 2016, mas ela, eu acho que ela ainda deve estar na Netflix.
Ah, deve estar mesmo.
Pra quem quer assistir assim, uma coisa diferente, leve, assim, quando você quer assistir uma coisa que você não tem que ficar prestando muita atenção, numa coisa muito intrigante, mas que ao mesmo tempo entretém e tem uma leveza, eu indico Necrópolis.
Pô, bacana, amor. Eu não assisti, mas eu vou procurar pra ver se ainda tá e tal, disponível. Não sei se é original Netflix. É original?
Sei lá. Como é que eu vou saber?
É, só entrando na série e tal.
Eu não lembro direito porque foi em 2018 que eu assisti, eu acho.
Ah, já faz um tempinho, né?
Já tem um tempinho, foi em 2018. Se eu não me engano, foi. Em 2018, quando eu trabalhava lá na Asa Norte.
Já faz um...
É, foi 2018, né?
2018 ou início de 2019, né, não? Não, a gente se casou em 2018, né?
É, então foi em 2018. Pois é, então eu assisti ela em 2018. Então eu não, tipo assim, não sei dizer muito bem, lembrar assim de detalhes, porque eu esqueço fácil. Mas ela é legal.
Outra coisa interessante da Cidade Invisível é que o diretor que fez a série é o Carlos Saldanha. Ele é um cara muito conhecido aqui no Brasil e fora. Você pode não conhecer ele, mas você conhece algumas obras que ele participou. Rio, de 2011, ele fez... O Rio 2, de 2016. O Touro Ferdinando, que saiu em 2017 também. Também foi ele que estava na produção, na direção. A Era do Gelo. Era do Gelo 1, 2, 3. Então, Era do Gelo 4. Então, ele é um cara que está muito na mídia. E ele é um cara que tem bastante conhecimento cinematográfico, né, amor? Em relação à produção, direção, efeitos especiais. Ele é um cara foda, o Carlos Saldanha.
Não, sim, e todo o elenco também. Tem um elenco aí bem, bem conhecido, velho. Pessoal, tirando a menininha, que eu achei ela meio fraca, né?
A filha do protagonista, né?
É, mas o resto é tipo, todo mundo você meio que já viu em algum lugar, né?
Sim. Com certeza, principalmente a Cuca, né?
Sim, que é a Alessandra Negrini, né?
Sim.
Que ela é atriz, né, global e tal, fez muitas novelas, tem filmes famosos também e tal.
É, e ela tá bonita, né? Ela é uma mulher muito bonita e ela é muito conservada, né, cara? É. Ela tem o quê? Quase 50 anos,
ela
né?
Ela tem, se eu não me engano, ela tem exatamente 50
Caramba,
anos.
Caramba, ela tá muito bem, tá muito bem. Tem vários atores conhecidos também que fez parte ali da Globo, né? De novelas conhecidas, né?
Sim.
O protagonista, amor, o que, que você achou do protagonista?
O Marcos Pigossi. Deixa eu ver se é esse o nome dele, eu esqueci agora. Que eu, tipo, conheço ele de novelas, né? Uhum. Isso, Marco Pigossi. Que ele fala, ai, eu tô Rosa Chiclete. Que é um personagem que eu gostava muito dele. Ele fazia uma bichinha.
É mesmo?
Eu tô Rosa Chiclete.
E ele fazia bem, porque ele esse filme ele é bem heterosão, né?
Ele era uma bichona bem afetada e tal. É muito legal a história dele nessa novela. Só que depois ele meio que se apaixona pela patroa dele e tal. E ela é uma corona. E aí ele começa a ficar, tipo, que ele é uma bicha bem afetada e depois se vê apaixonado por uma mulher. Muito legal.
Pô, que bacana. Qual é essa novela?
Menina, agora qual é a novela eu não vou lembrar, mas eu lembro do bordão dele, que é Tô Rosa Chiclete. Agora, não, a novela eu não vou lembrar.
Tem aquele velho que faz parte também do enredo. Qual o nome dele mesmo?
José Dumont.
José
que é o
Dumont,
faz
né?
O Cício.
Ele é muito bom também.
Sim.
O filho dele é mediano, o João, que
é.
Ele é mediano, ele faz
não,
o papel
Não, ele
de...
faz o papel, tipo, faz o que tem que fazer, entrega direitinho.
Ele é meio que um político, né? Não sei se ele é um político ou se ele... Ele faz parte ali daquela empresa, né? Que é...
Não, ele meio que foi contratado pra fazer a intermediação entre a empresa e a comunidade.
Exatamente.
Né? E também tem o Fábio Lago, que é um ator, eu acho que dos atores ali, ele eu acho que é o mais conhecido, né?
Sim, ele é o
ele
baiano, né,
o...
do Tropa de Elite.
É, fez muitas novelas. Pois é, que ele também é, você conhece só de filme, né, porque você não assiste novela. Mas ele tem muitos personagens em novela também, muito marcantes, em filmes também. Ele também já fez um personagem que foi muito marcante, que ele fez um... Tipo uma travesti, eu não sei se era travesti ou se era trans, aham. Também que foi um personagem muito marcante, que ele, véio, ele tem muito filme, velho.
Não, e ele tá sempre em alguma produção, né?
E ele é um excelente ator, porque ele sabe fazer de tudo. Ele sabe fazer o drama, ele sabe fazer o humor
muito
bem. Ele sabe fazer o sério muito bem. Todo personagem que ele faz muito bem. Ele fazia Fabiano, eu lembro dele. Era muito... Eu conheço mais ele de novelas, entendeu? Aqui, quando ele fazia, tipo, o travesti.
Pô, que legal, cara. Ele é um...
Ele é um...
Foda.
É.
Ele fez 50 anos esse recentemente. Ele Sim. é um ator bem conhecido mesmo. Eu acho que ele da série, ele é um dos mais, né?
É.
Uma atriz que eu acho bonita, cara, que ela também faz parte do filme, é a esposa do protagonista, né? Você já viu ela em algum outro filme?
Pois é, ela é familiar, mas eu não sei dizer assim da onde que eu lembro dela. Mas ela me é familiar.
O nome dela é Julia Conrad.
É.
Ela fez o papel da Gabriela.
Ela faz a esposa do protagonista, né? Que morre. E aí, através da morte dela, que ele vai investigar o que de fato aconteceu com ela, que as coisas começam a desenrolar, né?
É a parte folclórica, né, da série. E o que você gostou, amor, da série? O que você achou da série? A parte da fantasia ali? Porque devagarinho vai incrementando a parte folclórica, né, na série.
É, devagarinho vai incrementando. Eu gosto bastante, gostei bastante, porque eu gosto do folclore, né, do nosso folclore. Eu acho bem rico, eu gosto bastante. Poucos personagens ali eu não identifiquei de cara. E ao mesmo tempo que ele... Eu achei legal, porque muita gente conhece, a maioria, por histórias infantis, né? A gente
Sim,
conhece eles nas histórias infantis. E ele trouxe de uma maneira mais adulta, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo não ficou ridículo, né? Querendo ou não, são personagens, assim, muito... Fisicamente, né? Sempre tem. Eles têm uma característica assim, fisicamente marcante e tal. Que a gente conhecia eles de forma infantil. E trazendo pra esse lado maduro, não ficou ridículo. Isso que eu achei massa também.
Isso é verdade.
Né?
Não, e uma coisa que eu achei legal é que eles não precisam ficar mostrando um poder toda hora.
É
os efeitos especial de produção. Não, eles usam poder, mas em alguns momentos, né? O tempo todo. E a maioria do tempo é de forma sutil, né?
É. Até porque o que traz é que, tipo, esses seres, né? Estão tentando
Estão tentando se proteger.
Não, eles começaram a tentar se proteger agora. Mas antes eles estavam tentando se adentrar na sociedade.
Ah, tá.
Viver normalmente como pessoas e deixar de lado, entendeu?
Sim.
Até porque é igual, não gosto de comparar, mas querendo comparar, é como deuses americanos, que foram, antes eles eram muito lembrados e tal, e aí foram esquecidos, caíram no esquecimento, e aí eles têm que dar um jeito de levar a vida, de continuar, né?
Mas ao mesmo tempo eles conversam entre si, né?
Sim.
Eles não se separaram, exemplo, o Saci ele é meio que um morador de rua, né? Só que
ele é parceiro do Curupira,
ele,
né?
Ele é parceiro do Curupira, eles têm uma comunidade. A Cuca, ela tem tipo como se fosse um barzinho, né?
E lembrando que a Cuca não tem nada a ver com a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É outra coisa, né?
É,
porque,
pegada.
Como a gente falou...
É mais uma pegada bruxa, né?
Como a gente conhece esses personagens de uma forma infantil, né? As lendas que a gente conhece foram trazidas na nossa infância e tal, não sei o quê. A Cuca que a gente conhece como aquela jacaroazona não é a real da lenda, né? É uma forma lúdica que colocaram ali pra criança, né? Só que mesmo a Cuca jacaroa, ela era uma bruxa, né? Que
Sim.
é o que a Cuca real é, meio que uma bruxa, né?
Exatamente. E você vê que a Cuca, ela tem um...
Isso a Cuca eu demorei um pouco de identificar, porque, tipo assim, o que eu lembrava dela, eu falei assim, ela vai virar um jacaré ao mesmo tempo, não sei o quê. Aí depois que eu fui ver, que eu fui me ligar, que não é, tipo assim, a Cuca não é jacaroa, ela é bruxa.
É.
E a jacaroa ali era só
eu
pra...
Eu lembro que no sítio ela tinha até um, como se fosse um baú, né, que ela ia cozinhando, não era?
Não,
tipo,
um caldeirão,
que baú que... não, um caldeirão
é,
que ela
porque
vai
tem...
cozinhando, fazendo as paradas dela, as magias dela, não era?
É,
eu lembro dessa parada. E ela morava tipo como se fosse... Não era uma caverna, era tipo...
Era uma caverna.
Era uma caverna mesmo, né?
É.
É, a Cuca pra mim é a referência só, é sentido pica-pau, velho.
É, é a referência que a gente...
E ela, ela meio que manda no Saci no sentido pica-pau, e nessa série também. Ela meio que dá uma pressão no Saci.
Uhum.
E a Cuca, ela tem tipo como se fosse um bar, e é meio que um bar mais descolado, né? Aqueles bar ali mais indie, tá ligado? E a Yara faz parte nesse bar com ela, e é legal que como a Cuca, ela... Ela é tipo a líder, a Yara, como ela tem essa habilidade de hipnotizar, ela é meio que a cantora, né? Ela é a pessoa que cativa as pessoas que estão no bar e tal. Aí tem o Tutu, que a gente não conhece.
É porque,
você,
tipo
você
assim...
Você conhecia essa...
Não.
Essa lenda folclórica?
Tipo, cada um meio que traz essa habilidade mágica pra um mundo de, tipo assim, uma habilidade... real pra viver ou pra se sustentar pra viver disso. Se você vê ali, a Cuca é bruxa. A bruxa faz o quê? Poções. Ela tem aquele bar e ela prepara o quê? Drinks. É tanto que ela, tipo assim,
sentido.
Ah, vou preparar aqui o drink especial da casa, não sei o quê, quando chega lá, entendeu? E a Yara, que é uma sereia, o que, que a sereia faz? Ela encanta com a...
Seu canto.
Com o seu canto, com a sua voz. Né? Então ela vira cantora. O Tutu é a força bruta, ele é o segurança.
É.
Então eles trouxeram essas habilidades pro mundo real, entendeu?
É, exatamente. E o que acontece nessa série, pra resumir a trama, é que um espírito do mal, que é um conhecido essa criatura folclórica como Corpo Seco,
é um
espírito
de...
Eu também não. É um espírito de um caçador que foi morto pelo Curupira anos atrás. Ele sai de... Esse espírito volta né, pra Terra. E ele tá com ânsia de vingança, né? Então o objetivo dele é matar as criaturas folclóricas até encontrar o Curupira. Que tá no Rio de Janeiro, né?
Ó, o Corpo Seco eu não conhecia, né? O Corpo Seco é uma lenda que faz parte do folclore brasileiro. E é descrito como cadáver ressequido que é expulso da terra como punição por pecado excepcionalmente grave. Em histórias em que o espírito deixa o corpo seco, é também chamado de bradador. E é, porque é o que acontece, né? Ele é tipo um caçador e tal, o Curupira mata o corpo seco, enterra ele, né, e tal.
Uhum.
E aí, durante o filme, ele é... Meio que a tumba dele é...
Violada.
E aí esse espírito dele sai e incorpora, né, em pessoas.
E quem viola é o próprio filho dele, né?
É o próprio filho dele.
O filho dele encontra onde ele está enterrado na floresta, viola e pega a arma dele. E no momento que ele viola o túmulo, o corpo seco sai. E se você vê, quando esse caçador morre, não sei se você lembra lá nos primeiros episódios, a Cuca e o Cício... vai no corpo do cara, eles tentam tacar fogo no corpo e não conseguem, porque o corpo não degrada. Aí a Cuca fala, isso daqui é sério, viu, Cício? A gente tem que fazer aqui outra coisa. Aí ela faz tipo uma feitiçaria, a Cuca, pra fazer um túmulo pra ele no meio da floresta, entendeu?
Uhum.
Porque ela viu, esse cara aqui tem tanto ódio, tem tanto rancor e tal, que a gente não tá conseguindo destruir esse corpo.
Sim.
Ela meio que faz uma proteção pra ele nunca conseguir sair. Só que no momento que foi violado, ele vai pra matar todo mundo, né?
É, tipo assim, eu não, o objetivo dele não sei se era matar todos, mas eu acho que era
ele
tipo
vai
assim,
atrás do Curupira, só que
no Curupira e quem vai passando pelo caminho dele, ele vai matando, né? E tem também, que a gente não comentou também, que tem o Boto também, tem a lenda do Boto.
E eu achei muito legal.
É.
Que é bem na pegada que a gente conhece, né?
É, o que é mais, assim, fiel ao que a gente conhece é o Boto, né?
Com certeza. Inclusive, o protagonista da série... Ele é filho do Boto, né? Então, ele tem um sangue ali meio que...
É, exatamente. O fato dele conseguir, né? Adentrar meio que nesses dois mundos, né? Dele ter essa espiritualidade e tal. Porque ele é filho do Boto, né? Porque quem não conhece a lenda do Boto cor-de-rosa, né?
Uhum.
Que é um animal marinho parecido com um golfinho.
Ele é tipo um golfinho,
encanta...
Né,
é, uma espécie... Ele encanta, ele vira homem, né, à noite, encanta as mulheres, faz o que ele quer, engravida as mulheres e volta pro Rio ser Boto, né, então as mulheres ficam buchudas do Boto.
Sim.
E foi o que aconteceu com a mãe dele, né?
É, e o que eu acho interessante também é que a série, ela não mexe só com criaturas folclóricas, mas ela tem muita religião, ela tem muito... Sabe, isso é legal. Igual tem um episódio que mostra o protagonista quando ele era criança. E ele, como ele era filho do Boto, ele tinha muita conturbações na mente dele, ele via coisas e tal. Aí a mãe dele chamou um pai de santo ali pra proteger ele, o pai de santo entrou na mente dele.
Eu acho
meio que
não era
que...
pai de santo, não, acho que era tipo um
benzedor. Pode ser. Eu não sei o que era.
Tipo assim...
Mas tipo, pra trancar essa parte do menino pra ele conseguir ficar bem. Isso é foda, porque quando a Cuca vai entrar na mente dele.
Um semideus, assim, se a gente for, né?
Não,
comparar
não.
Um semideus, que ele é filho do humano. Não tô dizendo semideus, eu tô.
Ele é um híbrido, né? De um ser humano e uma criatura folclórica.
Exatamente.
Né? E é massa que quando ele vai no bar da Cuca e ela tenta entrar na mente dele pra descobrir as coisas, ela é afetada porque o que tem na mente dele foi meio que solto, né? E ela meio que fica afetada e tal. E é muito interessante essa parte. As músicas também, você reparou nas músicas? Tem umas músicas, tem umas músicas meio de capoeira.
Inclusive ela canta, né? Aquela música da Cuca Vem Pegar, que todo mundo... canta, né? Dorme,
sim.
Neném, que a Cuca vai pegar, né?
Ela é tipo como se fosse um canto de hipnose dela, né?
É.
Achei massa também isso.
O Tutu é tipo o bicho papão.
Lê.
O Tutu, que é o que ele vira, né? Vira tipo um javali e tal.
Exatamente.
Tutu Marambá. Tutu ou bicho tutu é um monstro fantasma semelhante ao bicho papão. Geralmente aparece em cantigas folclóricas. Ele é irmão do bicho papão e do boi da cara preta.
Caraca.
O tutu marambá é uma criatura toda negra, sem ter, porém, forma descritível alguma. Sem ter forma discernível alguma. Provém do termo africano quinto tutu, que significa ogro ou papão. Por isso que ele é tipo ogrão mesmo, né?
Sim. E eu vi isso até no Jovem Nerd, que como ele não tem uma forma, ele pode virar qualquer forma. Já na série eles usaram a forma do javali, né? Ele se transforma num javali pra atacar. Mas
sim,
ele pode ter qualquer outra forma.
Que eu acho que o que... Ele tipo... O que ele quer...
Talvez ele não foi muito bem elaborado, né? Porque ele não parece muito um bicho
perdido,
papão, tá ligado?
Assim. Não, ele tem aquele coisa do tipo, do que amedronta... Do imponente e tal, que tipo, vai te pegar e tal, ele tem essa imponência, né? Só que, como eu não conhecia a lenda, eu não consegui correlacionar qual era o significado dele, né?
Sim.
Agora, um que eu fiquei esperando aparecer e não apareceu foi a mula sem cabeça, né? Mas só que aí a mula sem cabeça, ela é meio que o Curupira, né?
É porque
então,
ela...
eles são meio que semelhantes.
Como é que é a
então,
parada
eles
dela?
Ia,
ela taca fogo na pessoa?
Ela tem a cabeça de fogo.
Não,
ela
não tem
cavalo.
Cabeça, né?
Não tem cabeça. No lugar da cabeça dela é fogo. Mas, tipo assim, eu acho que ia ser meio que... Eles iam bater muito de frente, porque é meio que semelhante. Ela também protege a mata, não sei o que e tal.
Ela protege a mata, mas a questão dela é do fogo, né? Ou ela é de caçador também? Talvez seja dos dois, né?
Como assim?
Ela protege mais a mata do fogo, de quem tá atacando fogo na mata?
Não,
ela
tudo
também...
é a mesma coisa. Protege não é tipo. Protege no geral.
Não, porque
entendeu?
O Curupira.
Protege no geral.
Não, mas a vibe do Curupira é mais do caçador, o cara que tá matando animal.
Porque ele
Curupira.
Tem o pé virado pra trás, que é pra.
Despistar.
Pra camuflar o rastro dele, né?
Sim. E eu gostei do Curupira,
o Curupira calou.
Ficou muito foda.
Na hora
véio.
Que ele levanta assim, ó, lá na mata e dá aqueles gritão assim, ó.
É assustador, né, velho?
O bicho subindo assim.
O mais escroto é o grito, velho.
É
um bagulho
dele.
Assustador, tá ligado?
Cara, o bicho, aquele ator é foda demais.
Ele é muito bom.
É.
E eu gostei muito da Yara, velho. Vou falar.
Porque, tipo
viu?
Assim, o velho, se eles quiserem fazer essa série de folclore brasileiro, dá pra fazer tantas temporadas, 15, 20 temporadas, igual Sobrenatural.
Mesmo.
Porque o Brasil é muito grande e cada estado, cada lugar tem a sua lenda, tem sua cultura, tem seu folclore, né?
Com certeza.
Se ele quiser fazer no Brasil inteiro, esses são os que, com certeza, quem tá ouvindo a gente aí deve ter algum folclore, alguma lenda do seu estado que a gente aqui não conhece, né? E vice-versa. Então, se quiser fazer, dá pra fazer muita coisa. Esses são os principais que a gente conhece por conta de Monteiro Lobato e tal, não sei o quê, das histórias de criança e tal. Então, esses são os principais que, tipo assim, meio que a unanimidade todo mundo conhece, mas tem muita coisa por aí.
Tem, com certeza. E
principalmente no norte, nordeste, tem muita coisa.
Manaus ali, aquela área ali de Manaus ali, é, Amazonas, norte, aquela área ali. É. Tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Eu gostei da Yara, velho. Eu gostei da Yara, eu achei que a atriz legal. A parte que ela canta é muito doida, velho. A parte que ela canta no bar. E ela é uma atriz bonita. Ela é uma atriz muito bonita. E eu gostei do efeito dela, a parte dela na água quando ela puxa o protagonista. Dela. Eu achei foda demais.
O efeito dela como Yara ficou massa mesmo.
Não, eu não tenho o que reclamar da série, não, velho. Uma série muito boa. Eu acho que eles fizeram bem. Eu achei só, um pouco tipo arrastado assim, o primeiro episódio. Ele... Oh, se eu fosse ver só pelo primeiro episódio, eu não me chamou muita atenção.
Não, chamou atenção sim, na hora que... Assustador, na hora que o bicho aparece lá, tem uma hora que ele aparece, fica a cabeçona de fogo assim, só o relance assim.
Não, tem umas partes legais, mas
tipo
assim...
Tipo assim, tem alguns... Obviamente, nada é perfeito, tem alguns furos, principalmente a relação dele com aquela parceira policial. Ela é convencida,
ela acredita
assim,
muito fácil.
Ela acredita facilmente, ela comprou a briga dele muito facilmente e tal, não sei o quê. Fica... Tem, assim, alguns...
A filha dele é uma péssima atriz, a menininha.
A menininha não é boa atriz e tal.
Ela tenta, ela se esforça, dá pra ver que ela tá se esforçando, mas... Na hora que o corpo seco tá incorporando ela, não é legal, não fica legal.
No começo eu achei meio esquisita aquela mulher ser vó dele. Só que depois a gente entende mais pra frente por que ela é vó e não a mãe. Que a gente fala, porque essa mulher aí podia ser a mãe dele tranquilamente. Mas a gente entende que é por causa que a mãe dele tem uma outra história e tal.
É, exatamente.
Né?
Mas eu gostei em si.
Gostei também.
Qual é a nota que você
só
dá?
Só que também uma coisa que, tipo, não sei como é que vai ser. Todo mundo morreu demais. Nossa.
Morreu o Saci, né, velho?
O Saci morreu. Achei pai quando... O Saci morreu, o Boto morreu, a Yara quase morreu.
Só ficou viva a Cuca.
A Cuca e
a Yara. E o protagonista
e
foi
Curupira.
O Curupira pegou o protagonista e tá levando pra algum lugar, que ele tá tipo ferido.
É, porque tipo assim, o início de todo o folclore é pelo menos, né, ali e tal, é sempre assim, é um humano que morreu... Ou que sofreu alguma circunstância, e aí a natureza dá pra ele aquele dom, né?
Sim.
Pode ser que aconteça com ele. Ele venha tomar algum dom e voltar,
ele pode,
né,
pegar o dom do pai, talvez.
Ah, eu acho que não, porque não sei se o dom do Boto é massa, tá ligado?
É, mas eu acho que é o...
Porque
mais,
ele é tipo como um herói.
Próximo, sei lá.
É, não sei. Pode ser uma outra lenda, sei lá.
Eu acho que o Saci foi muito nerfado. O Saci, ele foi meio que fraco, velho. Ele morreu fácil, o Saci. O que a gente conhece do Saci ali no sentido Pica-Pau Amarelo, ele é um demônio do redemoinho, tá ligado? E ele foi
não,
meio
mas
nefado.
Ele fez o...
Não, ele fez o redemoinho, mas ele não conseguiu fazer muita coisa na série.
Sim, porque o bichão pegou ele e matou ele, né?
E o corpo seco é roubado, né? Ele consegue matar, tipo, só olhando a pessoa,
velho. É porque, tipo assim, o corpo seco, ele meio que, se você chegar perto dele, ele te suga. Você vê até que é isso que acontece. O povo fica com aqueles olhos brancos e chega a ficar acinzentado, começa a sugar.
Ele é como se fosse um necromânico, assim. Ele puxa, assim, a força vital da pessoa, tá ligado?
Em alguns lugares, o corpo seco suga o sangue. Então, eu acho que por isso que tem em alguns... Acho que no Sul, parece, que diz que...
Deve ter várias versões, né?
É, sempre tem várias versões. Uma das versões é que ele suga o sangue. Então, você vê que chega... A pessoa fica... Parece que tá sem sangue. As veias saltam e tal.
É bem isso mesmo.
É meio que um pouco disso. Então, tipo, você não pode passar perto do corpo seco. Tem uma parada assim.
Eu gostei da Cuca. Achei legal também.
Sim.
Acho que todo mundo ali, a maioria dos protagonistas ali... Estão bem na série, né?
Sim, com certeza.
Eu acho que isso foi algo que
vai,
até a gente comentou.
Será que vai ter continuação?
Eu acho que talvez ainda não foi
não
confirmado.
Não sei se continuação.
Né?
Será que vai ter continuação dessa história em si? Ou vai continuar outras lendas, será?
Ah, eu acho que vai ser dessa história, mas vai colocar mais outras lendas, entendeu? Talvez eles vão se reunir com outras criaturas folclóricas e tal.
Porque o corpo seco não... Eles não eliminaram ele, né?
Eliminou. No final ali eles conseguem eliminar o corpo
Como?
Seco.
Não lembro.
No final ali, quando o protagonista, ele começa a conseguir controlar o corpo dele junto com o corpo seco, ele pega a estaca e crava na própria barriga. Aí ali o corpo seco, tipo, meio que sai dele, assim, ó, tipo, esvaindo dele. Pode ser que tenha morrido, pode ser que ele só fugiu, tá ligado?
Saiu.
Mas ele meio que tacou a estaca dele mesmo pro corpo seco morrer, entendeu?
Sim,
aí por isso que o Curupira pega ele no braço e sai correndo com ele. Tipo, pra levar ele pra algum lugar, pra fazer alguma coisa
pra
ele
viver.
Pra levar
pra mata, né?
É. Mas eu gostei, amor, da série. Você dá que nota pra ela?
Só tem algumas falhazinhas ali de relações do...
Do protagonista?
Do protagonista, com a parceira dele, algumas intrigas assim meio forçadas e tal.
Mas eu gostei das cenas que tem dele com a esposa dele, ele tipo lembrando a esposa, ele vai escovar os dentes, ele olha pro lado, tá a esposa dele conversando com ele.
É, isso é legal, porque mostra que, enquanto é aquela questão do só dá valor quando perde, porque mostra claramente que eles não estavam tendo uma boa relação assim, ele era
muito focado
muito
no trabalho.
A desejar como pai, como marido, ele não era presente, só que aí agora que a mulher morreu, ele tá vendo meio que o que ele perdeu, né? Isso é interessante. Tipo, tem as pequenas falhas, não é coisa que, tipo assim, atrapalha muito, né? Nada é perfeito, óbvio. Eu daria 8.
Excelente nota, amor. Eu dou um 7,5 pra série. Eu gostei bastante também e eu concordo com você nesse quesito. A série não é perfeita, ela tem uns deslizes, mas ela no conjunto da obra ela é muito boa, né? E ela merece sim uma continuação e eu acho que vai ter, porque ela tá muito bem falada, ela tá no top 10 da Netflix já faz mais de semana. E é uma série que veio do nada, né, amor? A gente não tinha ouvido falar nada dela, né? A gente viu a capa Cidade Invisível e a gente, pô... Vamos ver que isso é legal, é uma série...
É, ainda nem tava famosa ainda.
Não tava, e é uma série brasileira, a gente gosta de meio que privilegiar, né? Pô, vamos dar uma chance aqui, é uma série brasileira, ver se é boa, né? E é muito legal dar certo, porque vai ter outras oportunidades pra outras séries nessa pegada fantasiosa ou do folclore brasileiro, desse quesito... Não nesse quesito, mas da cultura brasileira.
Sim, mostrar mais pra fora a cultura brasileira.
Com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você quiser encontrar a gente no Instagram, CasalFlixPodcast. No nosso e-mail, casalflixpodcast@gmail.com. Você tem mais algo pra falar, amor?
Não, é isso aí. Falou tudinho. Entre em contato lá com a gente nas nossas redes. Estamos sempre postando alguma coisinha ou outra, né?
Sim, todo dia.
No Instagram.
Facebook também, CasalFlixPodcast. Pode encontrar lá também. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.
Até.
Para a humanidade.